Ou parte dos vetos presidenciais ao projeto que deu origem à Lei Geral do Licenciamento Ambiental.
Inicialmente seriam votados 59 vetos, mas 7 foram adiados após acordo entre líderes, todos ligados à licença ambiental especial, atualmente regulamentada por medida provisória. Os detalhes na reportagem de César Mendes.
Com a derrubada de 52 pontos do veto do Poder Executivo à Lei Geral do Licenciamento Ambiental, retornam ao texto, por exemplo, a dispensa da licença para obras de manutenção e melhoria em rodovias e a simplificação para empreendimentos de baixo ou médio potencial poluidor, que poderão optar pela licença ambiental por adesão e compromisso, LAC. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, defendeu os vetos.
Pela sensibilidade que tem para a legislação ambiental brasileira, a posição do governo será de manutenção do veto.
O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, destacou que é prerrogativa do Congresso dar a palavra final sobre a vigência das leis no nosso país.
Qualquer tentativa de transformar isso em disputa política desconsidera o papel institucional do Congresso Nacional.
Um acordo entre governo e oposição adiou a decisão dos itens relacionados à licença ambiental especial, LAI, objeto de uma medida provisória.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, criticou a derrubada dos vetos à Lei Geral do Licenciamento Ambiental, afirmando que a medida abre brechas para desmatamento, queimadas e ameaça direitos dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais.
Ela também rejeitou o licenciamento simplificado para empreendimentos em médio impacto, incluindo a autodeclaração, por considerar que a dispensa de avaliação técnica e fiscalização ambiental pode trazer prejuízos à população.
Autodeclaração é para você ser responsável só por você. Nós não podemos permitir autodeclaração quando essa autodeclaração prejudica mais de 200 milhões de habitantes.
O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, comemorou a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do parecer de sua autoria ao projeto que aperfeiçoa o seguro rural no país. A proposta busca reduzir custos, ampliar o acesso dos produtores e tornar o sistema mais eficiente e previsível. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Jaime Campos ressaltou que o projeto cria o Fundo da Catástrofe, formado por recursos públicos e privados, para garantir indenizações em casos de perdas climáticas severas. Segundo o senador, a medida fortalece a proteção ao produtor rural, amplia a área segurada e oferece melhores condições de crédito no Plano Safra.
Vamos, por fim, proteger o produtor rural das percas inesperadas com as mudanças climáticas, mantendo a capacidade financeira para honrar os seus compromissos e arcar com o plantio de nova safra.
E o Congresso aprovou a permissão para que os estados usem recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para pagar dívidas com a União. Parlamentares derrubaram 6 de 30 vetos do Executivo, a lei que criou o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG.
Com a decisão, o valor repassado pelos estados para obras de responsabilidade da União poderá ser reduzido das parcelas da dívida com o governo federal. Repórter Alexandre Campos.
O senador Esperidião Amin, do PP, afirmou que Santa Catarina será beneficiada com a possibilidade de abatimento do valor gasto com obras de responsabilidade do governo federal. Segundo ele, obras de rodovias no estado foram pagas pelos cofres catarinenses.
Os créditos de Santa Catarina serão abatidos da dívida de Santa Catarina. E hoje foi feita justiça para permitir o ressarcimento ao estado de Santa Catarina.
Dos 30 vetos, 24 foram mantidos, ou seja, continuam afastados da lei. Por exemplo, os dispositivos que permitiam que os estados abatessem da dívida com a União os valores correspondentes à prestação de serviços de cooperação federativa solicitados pelo governo federal, como proteção e defesa civil, segurança pública e saúde. Na opinião do líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, o PROPAG foi o melhor acordo de parcelamento de dívidas de estados ricos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás.
Negociarem as suas dívidas, terem sustentabilidade financeira e poderem postergar para frente sustentabilidade orçamentária e financeira para os investimentos que precisam nos estados.
Os vetos derrubados serão promulgados pelo Congresso Nacional.
A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle ouviu representantes de associações dos Correios sobre possíveis irregularidades no órgão.
O debate apontou prejuízos causados pela falta de escolhas técnicas, entre outros pontos. Repórter Lana Dias.
O debate faz parte do plano de execução do projeto de fiscalização e controle que busca investigar possíveis irregularidades administrativas, financeiras, operacionais e institucionais dos Correios. Segundo dados da União, a empresa registrou em 2024 um déficit de 2,6 bilhões de reais. E no primeiro trimestre de 2025, o prejuízo acumulado foi de 4,3 bilhões de reais. Como possíveis causas, foram citadas a falta de escolhas técnicas baseadas na lei das estatais, a carência de relacionamento estreito com trabalhadores, além de acordos judiciais nocivos à empresa. O presidente da comissão, senador Dr. Irã, do PP de Roraima, disse que o objetivo é apresentar uma denúncia formal para responsabilizar os agentes da crise nos Correios.
Temos responsabilidade aqui de imputar e de fazer uma representação ao Ministério Público Federal para que a gente possa responsabilizar e punir de maneira exemplar essas pessoas ou entidades, que instituições públicas ou privadas que foram responsáveis pela falência dos nossos Correios do Brasil.
Também foram citados prejuízos ao Fundo de Pensão Postales e ao Postal Saúde, o Plano de Saúde dos Correios. Os trabalhadores estariam tendo dificuldades em acessar os serviços.
E em audiência pública no Senado, o Itamaraty apresentou dados que mostram um aumento nas notificações de violência contra brasileiras no exterior.
As informações vão integrar o Mapa Nacional da Violência de Gênero, produzido pelo Observatório da Mulher. A reportagem é de Raíssa Abreu.
É a segunda vez que o Ministério das Relações Exteriores faz esse mapeamento, que contou com a participação de mais de 180 repartições consulares. A diretora do Observatório da Mulher contra a Violência, Maria Tereza Mauro, avaliou que o aumento das notificações pode indicar que as mulheres estão se sentindo mais seguras para buscar ajuda. Ela deu como exemplo o caso de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.
O ano passado, esse consulado, foram notificados 20 casos de violência doméstica. E este ano, 242. Um aumento de 821%. Houve a contratação de uma psicóloga para o atendimento dessas mulheres que procuravam.
A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher do Instituto Data Senado, uma das principais bases de dados que compõem o Mapa Nacional da Violência de Gênero, será apresentada nesta quinta-feira, na sessão especial em homenagem aos 20 anos do Data Senado e da pesquisa.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou regras nacionais para a idade máxima em concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
A data para ser considerada a idade máxima deve ser sempre a da publicação do edital. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a uniformização da idade máxima para acesso através de concurso nas polícias militares e corpos de bombeiros em todo o país. O relator do projeto, senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, afirma que a diversidade de critérios entre os estados acaba por prejudicar os concursandos e gerar insegurança jurídica. Ele explica quais serão os limites aplicados.
Cada estado tem um limite de idade após passar pelo concurso. Isso traz uma insegurança jurídica muito grande, traz muita judicialização. Nos termos do projeto, as idades máximas de ingresso seriam 35 anos para os quadros oficiais, 40 anos para quadros de oficiais médicos, saúde e outras especializações eventualmente existentes nos âmbitos estadual e distrital. E 35 anos para os quadros de praças.
Senadores ainda confirmaram que o momento a ser considerado para a idade máxima será o da publicação do edital do concurso público, no lugar da data da posse. O projeto segue para análise do plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Congresso derruba parte dos vetos à lei do licenciamento ambiental.
Câmara permite que Exército faça obras de infraestrutura sem licitação.
Plenário altera regras para prisão temporária e prisão em flagrante.
Boa noite.
A Câmara aprovou o projeto de lei que aumenta o prazo de prisão temporária e cria novas situações para prisão em flagrante. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que altera as regras da prisão em flagrante e amplia o prazo da prisão temporária de 5 para 15 dias. A proposta amplia as situações em que pode ocorrer prisão em flagrante. Passa a incluir casos em que o suspeito é identificado como autor de crime praticado por meio de violência ou grave ameaça. Basta que existam elementos suficientes de autoria e risco iminente de fuga. Hoje, o Código Penal só permite prisão em flagrante se a pessoa for interceptada assim que cometer o crime, se fugir da polícia ou for encontrada logo após o crime com armas ou outro elemento que indique a autoria. A proposta também muda o prazo para o delegado concluir o inquérito policial se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou preventivamente. O prazo passa de 10 para 15 dias. O projeto foi apresentado pelo deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará. Recebeu parecer favorável do relator, deputado delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, que fez alterações no texto original. O aumento do prazo de prisão temporária de 5 para 15 dias, de acordo com o relator, vai permitir que a polícia tenha tempo hábil para realizar diligências e reunir provas relativas à autoria do crime. No plenário, o aumento do prazo foi defendido pelo deputado delegado da Cunha, do PP de São Paulo.
Esse prazo vai ser dilatado para 15 dias... prorrogável por mais 15 dias. Isso quer dizer que a autoridade policial vai ter pelo menos 15 dias para analisar quebra de sigilo fiscal, para analisar quebra de sigilo bancário, para analisar autos de interceptação telefônica, para analisar conversas de WhatsApp, para poder ter uma convicção e uma investigação mais plena.
O projeto também altera a lei de execução penal para prever que o preso que cometer algum crime depois de beneficiado com a progressão do cumprimento da pena para regime aberto ou semiaberto, perca essa possibilidade e volte ao regime fechado. De acordo com a proposta, o juiz terá 48 horas para decidir sobre a mudança de regime, depois de comunicado pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia. O projeto também prevê que o depoimento do preso e dos policiais, bem como provas apresentadas durante a audiência de custódia, sejam anexadas ao processo para serem aproveitadas na investigação. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, criticou a medida. Para ele, isso pode ser usado para incriminar o acusado antes dele ter sido orientado por um advogado.
A audiência de custódia existe para que se identifique se houve algum tipo de violação, de tortura, de violência, que levou ao processo, inclusive de flagrante, que pode, inclusive, declarar nulidade do próprio processo. E agora ela se tornará num elemento a se tentar utilizar de produzir mais provas sobre, então, aquele que foi preso em flagrante. Nós estamos falando de proteção de todos os cidadãos contra estados autoritários.
Além do projeto que altera dispositivos da legislação penal, o plenário da Câmara aprovou a proposta do governo que permite a doação ao Paraguai e ao Uruguai de 2 helicópteros usados atualmente pela Polícia Federal. Na discussão, os deputados argumentaram que as aeronaves podem ser usadas para policiamento na fronteira entre os dois países. Os dois projetos foram enviados para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Justiça. Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, elogia a decisão do STF que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente por ataques à democracia. Ele explica que uma lei aprovada pelo Congresso em 2021 legitima punir a tentativa de golpe revelada nas investigações.
O deputado reitera que a simples tentativa é crime, ainda que não haja ruptura institucional. Orlando Silva ressalta a robustez das provas e enfatiza o respeito ao direito de defesa durante todo o processo. Para ele, o julgamento confirma que não existe ninguém acima da lei no Brasil.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, celebra a responsabilização criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos militares envolvidos no que ela classifica como tentativa de restaurar um passado autoritário. Ela vê a punição como um marco histórico na democracia brasileira.
Para Juliana Cardoso, a prisão mostra que as instituições continuam firmes e a Constituição intacta. Na visão da parlamentar, as condenações trazem alívio, permitindo que o país siga em frente, mas com a postura de constante vigilância para defender a democracia.
Votação. O plenário aprova projeto que permite a execução de obras de infraestrutura sem licitação pelo Exército. O repórter Marcelo Larcher nos conta como será implantada a mudança.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza o Exército a executar sem licitação obras de engenharia abandonadas ou paralisadas há mais de um ano, bem como obras de empreendimentos estratégicos como estradas, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. A proposta também permite a execução de empreendimentos de geração e transmissão de energia. Além disso, o projeto autoriza o Exército a criar um batalhão para atuar na dragagem do Rio São Francisco e seus afluentes, com o objetivo de manter a navegabilidade da hidrovia ameaçada por assoreamento. As obras serão feitas em parceria com órgãos públicos federais, estaduais e municipais. O projeto, apresentado pelo deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, altera a lei que trata da organização das Forças Armadas e recebeu parecer favorável do relator, deputado Lula da Fonte, do PP de Pernambuco. O acréscimo da atribuição de realizar obras de engenharia ao Exército foi criticado pelo deputado Mário Eringa, do PDT de Minas Gerais.
Então nós temos que dar ao nosso Exército armas, munições, treinamento, para que eles cumpram a função precípua do Exército, que é defender o Brasil, que é defender a nossa soberania. Num momento desse, juntar todo mundo para dar ao Exército uma obrigação a mais, uma dificuldade a mais, sem infraestrutura, é transformar o Exército brasileiro numa coisa de segunda linha. É botar nas mãos do Exército brasileiro uma responsabilidade que ele não deve ter.
A autorização para a criação de um batalhão para garantir a navegabilidade do Rio São Francisco fica condicionada à existência de recursos no orçamento e a fiscalização quanto à navegabilidade ficará a cargo da Marinha. Essa medida foi defendida no plenário pelo deputado João Leão, do PP da Bahia. Segundo ele, o trecho entre Pirapora, em Minas Gerais, e Petrolina, em Pernambuco, não está navegável.
Com a criação desse batalhão hidroviário, nós vamos poder ter navegabilidade no São Francisco. O Rio São Francisco é o rio da unidade nacional e na navegabilidade ele está morto. Qual é a função desse projeto? É criar condições de você poder ter uma navegabilidade de um lado para o outro.
O projeto que autoriza o Exército a executar sem licitação obras de engenharia abandonadas ou paralisadas, bem como obras de infraestrutura, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Economia.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, critica a gestão do governo federal ao afirmar que indicadores sociais, econômicos e de segurança pública revelam piora das condições do país. O deputado também menciona o aumento da população em situação de rua, da inadimplência e da violência.
Gustavo Gayer afirma ainda que falhas na organização da COP30 evidenciam problemas logísticos, altos custos e baixa adesão internacional ao evento. Para ele, além de respostas para as dificuldades enfrentadas pela população, o governo precisa explicar a formação de alianças com países considerados autoritários.
Desenvolvimento Regional.
Bibo Nunes, do PL Gaúcho, cobra do Senado Federal a aprovação da proposta de emenda à Constituição que libera 9 bilhões de reais para respostas imediatas a calamidades. O deputado lembra que, atualmente, o dinheiro para desastres demora até um ano para chegar às pessoas, tornando a ajuda ineficaz.
Bibo Nunes reforça que o texto foi aprovado por unanimidade na Câmara, demonstrando a importância da matéria. Ele pede responsabilidade dos senadores, afirmando que a demora prejudica cidades e estados atingidos por enchentes, secas e outros desastres naturais.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que destina 1% da receita corrente líquida ao financiamento da assistência social. Em nome do fortalecimento do SUAS, ele pede que a matéria seja votada o quanto antes.
Valmir Assunção acrescenta que a aprovação da PEC atende às expectativas dos usuários da assistência social e conta com o apoio do governo federal. Ele considera que a medida representa um avanço estrutural para a política de assistência no país.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Meio Ambiente.
Em sessão conjunta nesta quinta-feira, o Congresso Nacional derrubou a maioria dos vetos presidenciais à lei que simplifica procedimentos relativos ao licenciamento ambiental. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e senadores derrubaram em sessão do Congresso Nacional a maior parte dos vetos do presidente Lula ao projeto que deu origem à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O governo defendia a manutenção dos vetos. O projeto foi aprovado pela Câmara em julho e sancionado pelo presidente Lula em agosto. Ele, porém, vetou mais de 60 itens da proposta. Cerca de 50 desses vetos foram derrubados e voltaram ao texto da lei. Os demais dizem respeito a um novo tipo de licenciamento especial, com rito simplificado para projetos considerados prioritários pelo governo. Esses trechos vetados pelo presidente deixaram de ser apreciados por conta de um acordo que inclui a análise de uma medida provisória que prevê a entrada imediata em vigor desse novo tipo de licenciamento. O texto original previa a entrada em vigor apenas 180 dias após a publicação da lei. A licença ambiental especial prevê a dispensa de etapas e prazo máximo de análise de um ano. Um dos vetos derrubados trata de uma modalidade de licença por adesão e compromisso. Nesse caso, o licenciamento é concedido a partir de uma declaração escrita do empreendedor se comprometendo a seguir as exigências do órgão licenciador. Ela só não vai valer para empreendimentos de alto impacto poluidor, mas poderá ser usada, por exemplo, para mineração. O governo defendia a autodeclaração apenas para projetos de baixo impacto. Outro veto derrubado, que também voltou ao texto da lei, transfere do governo federal para os estados a atribuição de licenciar uma obra ou empreendimento e definir seu potencial poluidor. Também voltou a valer o trecho que restringia a consulta aos órgãos responsáveis por unidades de conservação e proteção de povos indígenas e comunidades quilombolas no caso de empreendimentos nesses territórios. Voltou ao texto da lei ainda o trecho que previa condicionantes ambientais proporcionais à magnitude dos impactos ambientais da atividade ou do empreendimento. Deputados da base do governo apontaram que a proposta também flexibiliza a supressão de vegetação nativa da Mata Atlântica. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, a proposta estimula estados e municípios a disputarem quem oferece menos dificuldades para atrair empresas.
Vai ser apreciado um veto que vai ser derrotado pelo Centrão e pela extrema-direita, que simplesmente institui uma guerra ambiental entre estados brasileiros para ver quem tem mais condições de devastar e assim fazer um oba-oba, um leilão das nossas florestas, dos nossos biomas e da capacidade de articulação nacional de preservação ambiental. O Brasil acabou de sair da COP. O Brasil acabou de passar por catástrofes climáticas extremas.
Os defensores da proposta argumentaram que os procedimentos de liberação de obras e empreendimentos são burocráticos e impedem o desenvolvimento do país. O relator da proposta, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, disse que o projeto mantém o rigor na análise do licenciamento ambiental e, ao mesmo tempo, dá garantia aos empreendedores.
Nós estamos tratando pela primeira vez de análise de risco sobre, de riscos ambientais. Obrigatoriamente, pela primeira vez, nós temos uma lei e uma lei que exige agora análise de riscos ambientais, o que hoje não é exigido no processo de licenciamento ambiental. Nós estamos garantindo que todos os estudos de impacto ambientais necessários sejam de fato realizados e que hajam todas as medidas de controle ambiental para que nenhum empreendimento coloque em risco o ar, a água, o solo, a vegetação, a fauna.
Depois de derrubados, os vetos presidenciais ao projeto que deu origem à Lei Geral do Licenciamento Ambiental foram promulgados pelo Congresso e passaram a valer. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Deputados e senadores também derrubaram vetos presidenciais ao projeto que criou o PROPAG, Programa de Pagamento de Dívidas dos Estados com o Governo Federal. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
Na mesma sessão do Congresso Nacional em que foram derrubados vetos do presidente Lula ao projeto que deu origem à Lei Geral de Licenciamento Ambiental, deputados e senadores também derrubaram vetos presidenciais a trechos do projeto que criou o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, batizado de PROPAG. O programa permite a renegociação de dívidas dos estados com o governo federal. Essas dívidas somam mais de 700 bilhões de reais. A lei que teve origem neste projeto permite desconto nos juros e permite pagamento em até 360 vezes. E também permite pagamento com a transferência de bens, como imóveis. Um dos trechos vetados, que voltou ao texto da lei, permite que os estados abatam da dívida despesas com obras que seriam de responsabilidade do governo federal. Outro veto derrubado, que também passa a valer, permite que os estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Goiás, inscritos no regime de recuperação fiscal, possam acumular os benefícios com os do PROPAG. Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, segundo o governo, são responsáveis por 90% do total da dívida com o governo federal. A votação foi acompanhada no plenário pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu a derrubada dos vetos, com o argumento de que as dívidas dos estados são impagáveis.
Hoje, as cláusulas dos acordos desses estados com a União são inexequíveis. Apenas por ordem de grandeza, e não são números exatos, na década de 90, o estado de Minas Gerais devia algo em torno de 15 bilhões à União. Ao longo dos anos, já pagou mais de 100 bilhões e está devendo hoje mais de 150 bilhões. Então é uma dívida impagável. Esse raciocínio se replica para o Rio Grande do Sul e para o Rio de Janeiro.
O Congresso também decidiu a volta ao texto da lei do dispositivo que autoriza estados a usarem repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para pagar dívidas com o governo federal. O fundo foi criado pela reforma tributária para reduzir desigualdades regionais e sociais, com a distribuição de recursos federais para os estados. Depois de derrubados, os vetos presidenciais ao projeto que criou o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados foram promulgados pelo Congresso e passaram a valer. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
E na sessão desta quinta-feira, o Congresso ainda aprovou um crédito de mais de 42 bilhões de reais para pagamento de benefícios.
A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
O Congresso Nacional aprovou o projeto que abre crédito suplementar de 42,2 bilhões de reais no orçamento de 2025 para pagamento de benefícios previdenciários e do programa Bolsa Família. Esse valor já estava no orçamento, mas condicionado a uma autorização legislativa por estar em desacordo com a chamada regra de ouro. Essa regra proíbe a realização de operações de crédito que superem o montante das despesas de investimentos, ou seja, o endividamento não poderia ser utilizado para pagar despesas correntes, como é o caso dos benefícios previdenciários. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição no Senado, sugeriu emenda para que os recursos que não forem utilizados para os pagamentos agora não possam ser usados em 2026, como previa o projeto original. A emenda foi acatada pelo relator e líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá.
Nós iremos acatar o destaque da oposição relativo a esse PLN, percebendo que não terá maior impacto e consequências a este projeto.
Também foi aprovado o projeto que altera o quadro de criação de cargos do orçamento de 2025 para atender demandas do Ministério da Educação. O Ministério pediu aumento de cargos para técnicos administrativos e de professores do ensino superior, de 21.204 para 29.804. De acordo com o governo, a autorização não implicará em mais despesas este ano, porque não há previsão de preenchimento dessas vagas ainda em 2025. O relator, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, reuniu no mesmo texto outros dois projetos, que também tratam de cargos. Um deles altera o orçamento de 2025 para elevar o total de recursos para reajustes salariais e provimento de quase 2 mil cargos das Forças de Segurança do Distrito Federal. Os reajustes vão variar entre 19,6% e 28,4%, aplicados em duas parcelas em 2025 e 2026. Também beneficia polícias dos ex-territórios. O outro projeto faz ajustes nas despesas com pessoal do Superior Tribunal de Justiça, criando 330 funções comissionadas. O deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, criticou o aumento de despesas com pessoal.
Sugerimos posicionamento contrário, pois trata-se da criação e provimento de mais cargos públicos, aumentando o gasto obrigatório no momento em que o país necessita da redução de gastos, dado a atual situação fiscal do país, com carga tributária e dívida pública elevadas.
Os projetos que garantem recursos para pagamento de benefícios e ajustam o quadro de pessoal do orçamento de 2025 foram enviados para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Trabalho.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, registra os 50 anos da Clínica Lemos do município de Rosário do Sul. Ele elogia médicos especialistas em doenças intestinais pelo reconhecimento que conquistaram no Brasil e no exterior.
Ronaldo Nogueira destaca o legado da instituição e afirma que a excelência profissional fortalece a ciência brasileira no cenário internacional.
Silvia Cristina, do PP de Rondônia, cobra a aprovação da proposta que inclui funcionários dos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá no quadro de servidores da Administração Pública Federal. Ela alega que a demora provoca a sensação de descaso com servidores afetados.
Silvia Cristina reforça que a medida é prioridade para os três estados do norte que há anos aguardam a regularização. A deputada lembra que o texto já foi aprovado pelo Senado e visa estabelecer direitos historicamente negados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Esta é a ZYX 732. 89.1 MHz. Rádio Cidade Cuité Limitada. A rádio que toca. Operando com transmissor de 3.000 watts de potência. Localizada na rua João Pessoa, 182, Centro, Cuité, Paraíba, Brasil. Rede Cidade. Cidade. Uma empresa do grupo Batinga Chaves. Encerramos nossa programação por hoje. Muito obrigado e boa noite. Rede Cidade.